Meu melhor boa noite a todos os cidadãos brasileiros que nos escutam, que nos assistem na noite de hoje, depois de uma votação debatida, ampla, no plenário do Senado Federal, no que diz respeito ao aumento dos investimentos por parte do governo federal para a saúde, a obrigação de aumentar, chegando ao patamar de 15%, por imposição de uma emenda à Constituição, que volta agora à Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui para fazer os nossos pronunciamentos, sempre em razão de algum fato ou de algum tema que interesse à sociedade e ao nosso Estado. Antes de adentrar, senhor presidente, ao tema que me traz à tribuna, que é a expansão do agronegócio, da agricultura, no Brasil e no estado do Paraná, eu gostaria de fazer um registro que na última segunda-feira, a Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização das Obras da Copa do Mundo, da qual eu tenho o privilégio de ser o presidente, esteve no estado do Paraná, o meu estado, na capital, em Curitiba, juntamente com o senador Blairo Maggi, que é o senador presidente da CMA, que é a comissão também de fiscalização do Senado Federal, nós pudemos visitar as obras da Arena da Baixada, campo do Atlético Paranaense. Inclusive, agradeço imensamente a acolhida pelos diretores do clube que lá nos apresentaram as obras, inclusive o seu cronograma para a conclusão até o final do ano, com previsão, inclusive, de um jogo teste já em janeiro e a inauguração para 26 de março de 2014. Também agradecer a presença, em parte, do percurso do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt, do ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, do secretário da Copa do Estado do Paraná, o secretário Mário Celso, e também do secretário municipal da Copa, o doutor Reginaldo. Lá estivemos também na URBS, visitando o centro de monitoramento da cidade, os investimentos na rodoferroviária de Curitiba, e também estivemos no aeroporto de Curitiba, juntamente com o Palu, que é o superintendente, onde mostrou os investimentos todos, que chegam perto a R$ 400 bilhões de reais no aeroporto de Curitiba, além de visitar o viaduto estaiado que está sendo construído na Avenida das Torres. Ligação entre o centro de Curitiba e o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Essa é uma importante função do Senado Federal, que é de fiscalizar também as obras realizadas com recursos públicos. Ressaltando, senhor presidente, da importância da Copa do Mundo no Brasil, que deixará um legado sem precedentes, tanto de infraestrutura para cidades sedes Copas, mas também na divulgação do Brasil para o mundo, em especial a oportunidade dos brasileiros terem aqui no Brasil a realização de uma Copa do Mundo. Mas, senhor presidente, o tema que me traz à tribuna no dia de hoje, na noite de hoje, são os importantes avanços que nós estamos tendo no campo do agronegócio nos últimos anos, nas últimas décadas. Ressaltar que na última quinta-feira, eu estive presente nos festejos comemorativos do aniversário de uma cooperativa no meu estado, a segunda cooperativa em faturamento do Paraná e do Brasil, que é a Cevale. E aqui saúdo a toda a sua diretoria, os associados e os funcionários, através do seu presidente, o seu Alfredo Lang. Essa cooperativa, que tem sede em Palotina, mas com várias unidades fabris e na região oeste, a Cevale completou 50 anos. Tem um faturamento hoje aproximado, fecha 2013, em torno de 4 bilhões de reais. E a expectativa e os trabalhos é para que fechar a década até 2020 num faturamento de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é muito mais do que a receita de muitos estados brasileiros. 4 bilhões de reais já é a receita de muitas capitais do Brasil. Esse é o faturamento de uma das cooperativas que geram mais de 5 mil empregos indiretos, diretos, e gera aí mais uma dezena de milhares de empregos indiretos no Brasil inteiro. Mas aprendeu esta cooperativa, a Cevale, visitei também a Copacol, que é uma importante cooperativa do meu estado, e aqui saúdo a todos, a diretoria e os seus associados, os funcionários, através do seu presidente, o Walter Pitol, onde estive também na última sexta-feira visitando. São cooperativas, senador Wellington, que aprenderam não só a produzir e colher os grãos e revender e exportar, mas aprenderam a transformar esses grãos em produto final que chega à mesa dos brasileiros e não só dos brasileiros, porque nós estamos falando de exportação mundial. Essas cooperativas e as outras todas que tem no estado do Paraná, e grandes cooperativas como a Coamo, como a Cocamar, a Cocari, também aqui a Copavel, a Copagril, a Lar, a Cotriguaçu, tantas cooperativas do estado do Paraná que aprenderam a transformar o produto primário em produto final. Se nós formos aqui nas gôndolas dos supermercados de Brasília, nós vamos ver produtos lá do Paraná, seja o peixe, como a tilápia, seja o frango, o suíno, o embutido. Mas nós podemos ir no Nordeste, lá no estado de Vossa Excelência, senador Wellington, nós vamos ver produtos produzidos lá nas cooperativas do Paraná. Mas nós podemos ir à Europa, no leste europeu, na Ásia, no continente americano quase que um todo, produtos feitos no Paraná. O Paraná é um estado que tem tão somente 2,3% do território nacional, mas sozinho produz quase que 25% de todo o PIB do agronegócio brasileiro. Aí, o que é importante não é só a produção ou a alta produtividade de grãos, mas é a transformação, a agregação de valor. O grande desafio, por exemplo, da Cevale, e ouvi isso do seu presidente no ato das comemorações dos seus 50 anos, onde foi apresentada, inclusive, a sua evolução histórica, a grande dificuldade é a mão de obra. Acredita nisso? Na região oeste do Paraná, uma cooperativa como a Copacol, como a Cevale, como a Lar, eles vão buscar trabalhadores a 200 quilômetros todo dia. Gente, 200 quilômetros para ir e para voltar. As dificuldades que tem um cidadão no grande centro urbano, que levanta de madrugada para chegar às 6, 7 horas, 8 horas no emprego, também está tendo lá no interior do Paraná, em pequenos centros, porque ele sai de madrugada, viaja aí 2, 3 horas para chegar em rodovias, para chegar no seu trabalho. Isso mostra o fruto do desenvolvimento que tem o Paraná e a importância que tem, tanto que produz quase que 25% de toda a produção agropecuária do país, incluindo aí a sua transformação. Mas, senhor presidente, voltar à tribuna para tratar do agronegócio brasileiro sempre é um privilégio. Aliás, nada mais apropriado, pois represento nessa casa o estado do Paraná, esse estado cuja produção agropecuária é das maiores do país, como já dito, e cuja participação desse setor é fundamental na própria economia. E a função de um senador da República é representar os interesses do seu estado. E eu tenho o maior orgulho de ser senador do estado do Paraná e aqui ser membro da Comissão de Agricultura, ser membro da Frente Parlamentar Agropecuária, inclusive sou um dos seus diretores, onde tenho lá a função de ser o coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, ser também um dos diretores da FRENCOP, que é a Frente do Cooperativismo, e nós sabemos a importância que tem para o meu estado do cooperativismo. Mas, senhor presidente, é de celebração os resultados da produção rural nacional, especialmente quando comparado aos demais setores da nossa economia. Afinal, em 2008, de 2008 para cá, o PIB do agronegócio cresceu duas vezes a mais do que o PIB nacional. No primeiro semestre deste ano, o produto interno bruto do país teve uma expansão de 2,6%. O produto interno o PIB do agropecuário cresceu 14,7%. Ou seja, algumas vezes a mais do que o PIB nacional. Na minha região, a situação ainda é mais favorável. A produção rural, a riqueza gerada pela agricultura e pela pecuária dos 13 estados do Sul deve alcançar um crescimento de 20%, o dobro da média nacional, após a retração de 8,7% em 2012, causado pela seca, também ocorrida, pegado regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A contribuição do agronegócio para a balança comercial do país também merece destaque. O superávit do setor alcançou US$ 72 bilhões de janeiro a outubro deste ano, enquanto que a balança comercial de tudo que se exporta e importa no Brasil está mais ou menos empatado. Mas o agronegócio gera um superávit de R$ 72 bilhões, acima do registrado em 2012, que foi R$ 67 bilhões. Ou seja, ainda temos 3 meses a serem computados, 2 meses a serem computados e já ultrapassamos 2012, a maior série histórica do período do país. Imaginem, senhor presidente, a situação das contas do país se não fossem as exportações do agronegócio. Temos um déficit, hoje déficit, de US$ 1,8 bilhão. Se não fossem os US$ 72 bilhões do superávit do agronegócio, nós chegaríamos aí a quase US$ 73 bilhões de déficit. Mas só o agronegócio exportou este ano mais de US$ 200 bilhões. Esse é o resultado da produção agropecuária do Brasil. O levantamento recente divulgado pelo Ministério da Agricultura mostra que as exportações do agronegócio, senhor presidente, somam US$ 86 bilhões, o valor de 6,9% superior ao de janeiro a outubro de 2012, ou seja, o mesmo período. O valor correspondeu a 43% das exportações do país no período, cujo total chegou, como dito, a US$ 200 bilhões. A segunda maior participação da série histórica, ou seja, só perdemos para 2009, quando a participação nas exportações do agronegócio chegou a 43,6%. Já as importações do agronegócio de janeiro a outubro somam tão somente US$ 14 bilhões, um valor 5% acima do registrado em igual período. Isso demonstra um crescimento na utilização, principalmente fertilizantes. Senhor presidente, o estudo revela que os produtos de origem vegetal foram os que mais contribuíram para o aumento em torno de 5,5 bilhões nas exportações do agronegócio. O complexo soja teve a participação de 82% na expansão das vendas, seguindo de cereais como farinhas e preparações com 19,6% e das carnes com 17,7%. No geral, o principal setor em valor exportado foi o complexo soja, com 29 bilhões, 18,4% superior ao de janeiro a outubro de 2012. As vendas externas da soja em grãos foram responsáveis por cerca de 80%, somam em torno de US$ 22,4 bilhões, e o valor é 30,5% superior ao acumulado no mesmo período de 2012. O aumento, senhor presidente, se deve à ampliação de 29,5% da quantidade embarcada, de 32 milhões para 42 milhões de toneladas. Senhor presidente, devemos registrar aqui também que o estudo mostra que o segundo setor no ranking das exportações foi o complexo carnes. Aí é o valor agregado, né, que é a transformação do produto primário em produto final, cujas vendas alcançaram cerca de US$ 14 bilhões de janeiro a outubro deste ano. Os técnicos destacam principalmente as exportações de carne de frango, equivalente a US$ 6,2 bilhões, 5,6% superiores ao mesmo período do ano anterior. as vendas externas de carne suína foram de 7,8% inferiores ao acumulado em 2012, somando 1,15 bilhões de dólares. As exportações de carne bovina ultrapassaram a casa dos 5 bilhões de dólares e cresceram em torno de 15%. Senhor presidente, a produção brasileira de grãos vem batendo recordes sucessivos ao longo dos anos. O país saltou de uma safra em torno de 58 milhões de toneladas na década de 90, 91, nos anos de 90, 91, para 123 milhões de toneladas de 2003, a safra de 2002-2003, atingindo o patamar de 187 milhões de toneladas na safra 2012-2013. E aí, senhor presidente, cabe aqui uma referência aos investimentos que o governo federal tem feito ao longo desses últimos 10 anos. Era um pouco mais dos 20 bilhões de reais disponibilizados no plano safra da agricultura brasileira na safra de 2002-2003. Agora, na safra de 2013-2014, que é o plano safra vigente, nós temos uma disponibilização de 156 bilhões de reais, sendo que 25 bilhões exclusivamente para a agricultura familiar. Só a agricultura familiar tem mais recursos do que os disponibilizados para toda a agricultura nacional no ano de 2002-2003. Mas, senhor presidente, o que mais chama a atenção é que o crescimento recente do agronegócio tem se dado através de ganhos reais de produtividade e não mais pela expansão de novas fronteiras agrícolas. O que nós temos hoje de áreas utilizadas para a pecuária e a agricultura, só a otimização dessas áreas, nós podemos mais do que dobrar a produção nacional, seja de carne bovina, seja de carnes como um todo e também de produção de cereais. E aqui merece todo um destaque a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que ajudou em muito também outras empresas, como a Campo, aqui no Centro-Oeste, também as organizações das cooperativas do Brasil, a OCEPAR, lá no meu estado, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, a Confederação Nacional da Agricultura, as federações de agricultura ao redor do Brasil, a Frente Parlamentar Agropecuária, a FRENCOP, que é a Frente Parlamentar do Cooperativismo, todos esses têm contribuído em muito para o resultado positivo, como esse aqui, referenciado no pronunciamento dessa noite. Mas, senhor presidente, basta verificar que de 1998 a 2005, a área plantada do país cresceu 35%. A área plantada, não estamos dizendo aqui a área de expansão agropecuária, e muito se avançou em cima da área de pastagem, numa média de 3% ao ano de crescimento. Nos 7 anos seguintes, ou seja, de 2005 até 2012, o número caiu para 0,5% ao ano de expansão no crescimento de área plantada. De 2006 a 2013, a produtividade no setor agropecuário cresceu num patamar de 5% ao ano. De 2008 a 2013, no setor de grãos, a área plantada cresceu 7%, contra um crescimento de 17% da produtividade e uma expansão de 30% da produção. No sul, no meu estado, o estado do Paraná, a situação é ainda mais positiva. Afinal, sem espaço para ampliar as fronteiras agrícolas, a região se caracteriza pelo crescimento vertical do agronegócio, pelo aumento da produtividade nos produtos primários e pela transformação dessa proteína vegetal em proteína animal, seja os lácteos, sejam as carnes de suínos, ovinos, inclusive frangos especialmente, o Paraná é o maior produtor brasileiro, bovino e todos os seus derivados, em especial os embutidos. E também, senhor presidente, todos os demais estágios de processamento das matérias-primas. Temos 55%, temos o Paraná, 55% de toda a produção de frango do Brasil e 60% da agroindústria do Brasil, 60% está no Paraná. Daí o resultado de o Paraná sozinho, mesmo tendo tão somente 2,3% do território nacional, produzir quase que um quarto de toda a produção e sua transformação dos produtos agropecuários nacional. Porque sozinhos respondemos por 60% da agroindústria do Brasil. Além de contar com o maior porto de exportação de produtos do agronegócio, que é o Porto de Paranaguá. Todo este avanço do agronegócio brasileiro aponta um futuro ainda mais promissor quando analisamos o potencial do país, sobretudo quando comparamos a situação dos demais grandes produtores agrícolas mundiais. Imagine, seu presidente, se nós tivéssemos a infraestrutura que gostaríamos de ter e que vamos ter no futuro, nós teríamos ainda um potencial maior. O ganho de eficiência, senhor presidente, da produção nacional tem sido expressivo nos últimos anos. Na safra de grãos 2008-2009, a produtividade média nacional equivalia a 3 toneladas por hectare. Nesta safra, senhor presidente, atingimos um patamar de 3,5 toneladas por hectare. Ainda estamos bastante aquém da produtividade média de 9 toneladas por hectare dos Estados Unidos da América. Mas estamos reduzindo esta defasagem em ritmo acelerado. Segundo os dados da FAO, de 2000 a 2010, a produtividade nas lavouras de grãos do Brasil cresceu em média 4,3% ao ano, enquanto que nos Estados Unidos, no mesmo período, o crescimento foi tão somente de 1,8%. Senhor presidente, não é à toa que os estudos e projeções antecipam o crescimento da safra do país nos próximos 10 anos em 50%. Inclusive, numa necessidade anunciada pelo presidente da ONU, Ban Ki-moon, na abertura da Conferência das Partes pela Sustentabilidade a Rio +20, que o Brasil será o responsável por, pelo menos, aumentar 50% da produção de alimentos para nós alimentarmos os 2 bilhões a mais de seres humanos que teremos sobre o planeta nos próximos 37 anos. Mas, senhor presidente, atingiremos quase 280 milhões de toneladas em aproximadamente 10 anos. O terceiro lugar é a Índia no ranking mundial de produtores agrícolas. Teríamos a China em primeiro lugar com 512 milhões de toneladas, os Estados Unidos com 486 e a Índia com 280 milhões, e aí o Brasil chegaria com 278 milhões de toneladas, isso em 10 anos. Mas nosso potencial é seguramente maior do que todos os demais grandes produtores quando consideramos a capacidade de ampliarmos a área plantada, tanto que em novas fronteiras, quanto na utilização de área atualmente dedicadas à pecuária extensiva, mas também de elevarmos muito nossa produtividade buscando os patamares norte-americanos em torno de 9 toneladas por hectare. Já fizemos isso e até superamos na produção da soja. São notícias alvissareiras que demonstram a importância estratégica do agronegócio para o futuro e o presente do Brasil. Felizmente, temos que reconhecer a presidente Dilma como uma parceira do setor. Tem investido substancialmente em agilidade no escoamento das safras, em planos como, por exemplo, armazenagem, onde se disponibilizou em torno de 25 bilhões de reais para armazenagem nos próximos 5 anos no Brasil. Inclusive, os investimentos em infraestrutura são substanciais. Cada novo plano safra, senhor presidente, anunciado pela presidente Dilma, tem sido melhor do que o anterior. E a atenção em geral dada ao segmento agropecuário tem sido maior do que no ano passado. É natural e justo que assim seja. Afinal, os números que os resultados positivos do setor refletem de forma direta na situação econômica do nosso país, contribuindo para a balança comercial, para o crescimento do PIB, para a geração de emprego e renda, para o controle da inflação. Isso sem falar no desenvolvimento tecnológico de vanguarda experimentado no setor. Nosso principal desafio, seguramente, é ampliar a competitividade dos nossos produtores a partir da melhoria da nossa logística e do escoamento da produção e também da armazenagem. Novamente, o governo da presidente Dilma tem procurado atuar nessa área. Alguns avanços merecem destaque, especialmente no que se refere ao novo marco regulatório do setor portuário. As concessões no setor ferroviário são igualmente um exemplo positivo para enfrentar os conhecidos gargalos da ineficiência no transporte. Para concluir, senhor presidente, mas ainda há muito a fazer. Os desperdícios causados pelas precárias condições de infraestrutura de transporte nacional são extraordinários em nosso país e tornam mais difícil a competitividade dos nossos produtos no mundo afora. Aí nós chamamos isso tudo de custo Brasil. Mas, senhoras e senhores, caros telespectadores da TV Senado, todos os brasileiros que nos ouvem e que nos assistem, se de um lado temos que acelerar o avanço extraordinário do setor agropecuário do país e as excelentes perspectivas que se apresentam, aumenta muito a nossa responsabilidade para assegurarmos que a logística e a capacidade de transporte nacional não se transformem em um impedimento para esse futuro tão promissor do nosso país. Espero que consigamos enfrentar tamanho desafio. Tenho confiança no governo da presidente Dilma, que teve a coragem de lançar esse programa de infraestrutura e logística, o conhecido PIL, onde congrega investimentos, seja no setor portuário, no setor rodoviário, no setor ferroviário e também nos aeroportos ao redor do Brasil. Eu acredito no meu país e o meu país é o Brasil. Muito obrigado, uma boa noite a todos.